falar de um assunto bastante importante. 2025 só começou e nós somos convidados nesse período aqui para dar uma olhada especial à nossa saúde mental. É o Janeiro Branco, uma campanha como aquelas do Outubro Rosa, do Novembro Azul, só que essa trata do nosso emocional. E para nós falarmos a respeito desse assunto, hoje são convidados dois psicólogos que atuam particularmente também no CAPS, aqui em Lagoa Vermelha, a Dulcelene de Almeida e o Maurício Machado. Seja bem-vinda, Dulcelene. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Que bom. Maurício, também seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui novamente falando de um tema extremamente importante, que é a saúde mental.
Pois é, e essas campanhas, elas não acontecem todos os anos à toa, né? Tem uma super importância de ser debatido esse tema e tem alguma relação da saúde mental com janeiro, porque começa um novo ciclo, tem algo a ver com isso também? Por que janeiro foi escolhido, Maurício, para falarmos de saúde mental?
O janeiro foi escolhido, na verdade, Ricardo, é um mês de início, né? É o início do ano que as pessoas conseguem reavaliar as suas questões emocionais, a sua própria história, as suas metas, os seus objetivos, né? Tudo isso as pessoas acabam colocando na balança, né? É uma virada de 2024 para 2025 e as pessoas começam a reavaliar todas as suas questões emocionais, as suas questões internas, e aí começam a refletir sobre, né, como traçar uma nova jornada, uma nova caminhada, né? O janeiro, ele representa simbolicamente essa virada, né?
O recomeço, né?
Onde as pessoas também podem estar ressignificando muitas coisas da sua jornada, da sua vida, tanto no seu ambiente profissional, no seu ambiente pessoal, em todas as suas relações, né? De uma forma ampla, isso a gente pode estar abordando. E também simboliza, né, a gente for pensar, a cor branca, né, que reflete a campanha, simboliza o sujeito poder escrever uma nova história, né, poder resgatar algumas coisas dentro de si e traçar novos objetivos, né, como mencionado, novas metas, claro, olhando sempre para o dado de realidade, né, será que eu vou conseguir alcançar essa meta durante esse ano? O que eu tenho que fazer para atingir isso, né? E isso está relacionado à saúde mental, né? A saúde emocional de cada indivíduo, de cada pessoa, né?
Pois é, literalmente uma página em branco. E é curioso a gente ver como, de fato, o início e o final do ano tem essa simbologia que vai além do calendário, né? A gente fez uma entrevista um tempo atrás aqui, Dulcelene, sobre o porquê que algumas pessoas ficavam tristes em dezembro, que é um sentimento super comum, né? E quem conseguiu, então, superar dezembro agora tem um capítulo novo, uma página em branco para reescrever aquela caminhada, né, que a pessoa vai seguir a partir de agora para não seguir em sofrimento, se está em sofrimento psicológico, né?
Sim, é porque o janeiro, né, é um recomeço, como disse o Maurício. Então a campanha vem para isso, para a gente pensar sobre saúde mental. Por quê? Muitas vezes a gente escuta das pessoas, porque isso aí é frescura, depressão é frescura, e não é. Eu sempre digo para os meus pacientes, a saúde mental a gente não apalpa, a gente não consegue ver como é que está o sofrimento de cada um, né? Então, eu acho que é para a gente repensar algumas coisas, né? E fazer com que as pessoas pensem para fazer um novo começo, se está precisando de ajuda, buscar os atendimentos, buscar ser acolhido pelos serviços, né?
Claro. Quando a gente fala em Novembro Azul, a gente lembra do câncer de próstata e da saúde masculina. Uhum. O Outubro Rosa geralmente é o câncer de mama, também tem uns outros serviços mais voltados para a mulher. Quando a gente pensa em Janeiro Branco e a saúde mental, né, psicológica, quais seriam essas doenças da mente?
A gente pode estar pensando em transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, né, como a colega mencionou, né? Então tem que se avaliar o que gerou nesse sujeito, né? Que demandas surgiram dentro da história dessa pessoa, o que está acontecendo com esse sujeito, que sintoma está surgindo, né? Daqui a pouco, sintomas de ansiedade, vamos pensar se isso já está prejudicando a saúde dessa pessoa, né? No sentido assim, de trazer prejuízos no ambiente de trabalho, nas relações, prejuízos sociais. Que causa está ocasionando isso tudo na vida da pessoa, né? Os transtornos depressivos também, que vem surgindo muito, né? Tanto dentro do setor público quanto do setor privado, isso tem demandas enormes, né? Transtornos de ansiedade. Então, tudo isso tem que estar se olhar, tem, tem que ter esse cuidado, esse olhar para esses quadros de adoecimento das pessoas. Uhum. Então, é importante que as pessoas consigam estar olhando para suas histórias, para suas vidas, né? O que está acontecendo, né? Daqui a pouco não tá ocorrendo problemas de relacionamento, problemas familiares, problemas no ambiente de trabalho, né? Isso de uma forma geral na vida da pessoa que vai ocasionando essa sintomatologia, né? E poder o sujeito estar buscando esse auxílio, né, psicológico, médico, às vezes precisa de um apoio medicamentoso, né? Entrar com um apoio medicamentoso para aliviar a sintomatologia do sujeito, para depois entrar com apoio psicoterápico, né? E buscar também, Ricardo, o apoio familiar, o apoio dos amigos, né? O apoio social.
Rede de apoio, né? É muito importante, né, Maurício? É, acho que é um dos fatores mais importantes, né? Não vamos colocar como os mais importantes, mas a rede de apoio, a sua família, porque muitas vezes a gente vê os pacientes indo sozinho em busca de atendimento, né? Então, acho que essa rede de apoio familiar, dos próprios amigos, é um dos pontos muito importantes que tem que ser levado em conta, né?
Agora, a ansiedade, olha, depois da pandemia, praticamente com qualquer pessoa que você conversa, ela relata alguns sintomas de ansiedade. Quando é que esse sintoma ele é significativo? Porque em algum nível todo mundo fica ansioso em algum momento, né? Como é que a pessoa pode se perceber já adoecendo com esse problema da ansiedade? Tem algum sintoma físico? O que muda no comportamento dela até para ela acender esse alerta? Olha, acho que já estou indo mais para um lado mais perigoso, quem sabe precise de uma ajuda de terceiros, eu não vou resolver sozinho esse problema.
É, a gente pode pensar, por exemplo, o aumento dos batimentos cardíacos, sudorese, né? Vamos pensar, o aumento do apetite também está iniciando um quadro de ansioso, a pessoa fica muito ansiosa, acaba entrando, comendo a mais para poder tentar aliviar essa sintomatologia, né? Vamos pensar, a ansiedade a gente pode pensar naquele fator que ocorre prejuízo na vida da pessoa, né? Tem ansiedade inicial, por exemplo, que o sujeito vai apresentar uma palestra, vai se colocar frente ao público, isso é uma ansiedade comum inicialmente que todos nós sentimos. Agora, aquela ansiedade que traz prejuízo na vida da pessoa, que a pessoa não consegue estar se relacionando, não consegue trabalhar. Não, que paralisa a pessoa, que traz essa sintomatologia, por exemplo, os batimentos do ataque cardíaco, né, que a gente pode pensar. Então, tudo isso são sintomas que ocorrem que paralisa a pessoa, que faz com que a pessoa não consiga dar conta das suas atividades, né, dar conta dos relacionamentos, né, acaba prejudicando, trazendo prejuízos na vida da pessoa, né, dela não conseguir dar conta realmente das suas atividades, das suas tarefas, porque o transtorno acabou se enquadrando numa estrutura já ali no funcionamento da pessoa.
Eu acho que uma coisa importante também é ressaltar a alteração do sono, né, porque muitas vezes as pessoas não dormem vários dias, né, e isso vai causando outros prejuízos. Vai causando prejuízo no seu trabalho, nas suas relações. Eu acho que isso também é importante ressaltar, a alteração do sono, né?
Uhum. Agora, Dulcilene, a pessoa, ela desenvolve essa ansiedade e esse sentimento acaba tomando conta da vida da pessoa. E essa ansiedade, se ela foi provocada por alguma coisa, ela não fica restrita a apenas aquela coisa. Digamos assim, uma pessoa desenvolveu ansiedade em função de um relacionamento que não vai bem ou do trabalho dela. Isso acaba se espraiando, vai para outras regiões da vida dessa pessoa?
Sim, com certeza, né? Porque daí vai trazendo prejuízos para suas atividades diárias, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer o básico que a gente fala, né? Até mesmo do próprio tomar o banho, fazer as suas atividades diárias em casa, ou fazer a sua comida, cuidar dos filhos. Então, tudo isso, essa ansiedade traz prejuízos, e prejuízos muito significativos, né?
E a pessoa consegue identificar de onde é que está vindo essa ansiedade com facilidade?
A gente pode pensar, aí tem que buscar um apoio, né, um acompanhamento psicoterápico, medicamentoso, para poder identificar, né, entrar com um apoio medicamentoso, né?
Às vezes não está claro, a pessoa tem essa ansiedade e não sabe de onde é que está vindo.
A ansiedade, ela surge como um sintoma, né, sinalizador no sintoma, que algo na história da pessoa precisa ser olhado, ser ressignificado, trabalhado, é um sintoma. Aí tu tem que aprofundar isso para poder identificar da onde está surgindo essa sintomatologia, né, porque daqui a pouco a pessoa né, surge de algum trauma, algum conflito, alguma coisa que originou, né, esse transtorno, né, que está originando a sintomatologia. Que a gente for pensar em transtorno, se a gente for avaliar, tem um critério de diagnóstico, por exemplo, do DSM, 6 meses a pessoa tendo esse quadro, já a gente consegue diagnosticar como um transtorno de ansiedade generalizada. Aí, caso isso, né, não... Não, antes de 6 meses, não tem diagnóstico do transtorno, é um sintoma, né? A pessoa está conseguindo realizar suas atividades, está conseguindo dar conta da sua vida, da sua rotina, das coisas, dos seus afazeres, né? Então, a pessoa consegue ultrapassar e se enfrentar. Agora, quando ela paralisa, traz prejuízos, como a colega falou, para a pessoa, aí sim tem que buscar ajuda para poder identificar da onde está surgindo, né? É um sintoma sinalizador que algo na história da pessoa precisa ser olhado, ser trabalhado, ressignificado, para a pessoa poder conseguir lidar com isso também. Senão esse sintoma continua perpetuando e daqui a pouco pode entrar num quadro depressivo, transtorno pânico. Aí a gente pode abrir muitos outros leques para dentro da história da pessoa que pode ocorrer também, né?
Que coisa, a doença pode evoluir para um quadro pior, né?
Sim,
então
pode.
É importante que a pessoa busque ajuda e, olha, acho que é super importante, se você está se sentindo, né, com algum desses sintomas, é importante buscar ajuda. A gente faz um intervalo comercial e vamos voltar no próximo bloco para falar como buscar ajuda, porque há a possibilidade, se você não tem dinheiro, né, para pagar um psicólogo particular, buscar esse serviço gratuito aqui em Lagoa Vermelha e também sobre algumas programações que vão tratar desse tema com profundidade e que vão acontecer aqui em Lagoa Vermelha. 11 horas e 20 minutos, nós voltamos em instantes. E a importância da saúde mental. Convidados aqui a Dulcilene de Almeida, que é psicóloga do CAPS, e também o Maurício Machado, que trabalhou já no serviço público e hoje tem a clínica dele particular também. Bom, vamos falar então aqui, pessoal, sobre como buscar ajuda. E aqui eu abro a palavra para qualquer um dos dois. Acho que a gente pode falar com o Maurício. Se essa pessoa precisar de imediato uma ajuda, Maurício, deve procurar necessariamente um psicólogo, vai num médico, qual é que é o caminho mais adequado?
Normalmente, Ricardo, as pessoas acabam buscando outras alternativas também, né? A gente, além do trabalho do psicólogo e do psiquiatra, algumas pessoas acabam buscando terapias alternativas, a própria espiritualidade, né? Buscando outras alternativas antes de chegar em nós, né? Às vezes eles chegam já porque realmente eles já se experimentaram várias alternativas e viram que realmente não ajudou na medida que acolheu, conteve, né? E muitas vezes é um trabalho mais minucioso que é necessário. Então, tanto o trabalho medicamentoso com o psiquiatra, com o psicólogo, né? A psicoterapia. Então, as pessoas acabam, é importante que acabem buscando, entrando em contato, né? Com os profissionais da sua confiança, né? Que busquem entender quem é o profissional antes de tudo, né? Entrar em contato com o profissional para poder agendando, né, para fazer uma avaliação inicial para realmente ver qual que é a demanda que está surgindo, né, uma demanda psiquiátrica, uma demanda psicológica, né, o que, que realmente é necessário ser feito naquele caso. Uhum. Então, é importante isso, que as pessoas busquem o atendimento quando verem que realmente não estão conseguindo dar conta das suas questões internas, suas questões emocionais sozinhas, quando vê que está trazendo prejuízo na vida da pessoa de uma forma geral, que está paralisando, trazendo um nível de angústia, não conseguindo trabalhar, não conseguindo estudar, não conseguindo dar conta das suas atividades de uma forma em geral, que busquem tanto o serviço privado, o serviço público, né? As portas estão sempre abertas para acolher a população, né? E estar auxiliando essas pessoas.
Dulcilene, vamos falar então desse serviço que é prestado gratuito aqui em Lagoa Vermelha. Uhum. A pessoa vai lá no CAPS, não está se sentindo bem, vai lá? Como é que funciona?
Assim, a gente faz um primeiro momento um acolhimento, né? O acolhimento é realizado nas segundas, terças, quintas e sextas, das 8 às 11. É por demanda espontânea, né? Nós somos um serviço de porta aberta, então a pessoa quer ir a conversar conosco, com uma das profissionais. Geralmente é feito pela enfermeira, pela assistente social e pela psicóloga. É todas as manhãs, né? Das 8 às 11. Aí a gente vai identificar as demandas e para daí a gente fazer os encaminhamentos necessários. De repente, participar de um grupo ou ir para fazer a consulta com o médico. Então, a gente faz nesse sentido, né? Ou atendimento psicológico, que daí a gente vai encaminhar, às vezes, para a rede, né? E às vezes a nós mesmas do CAPS que a gente atende.
Certo, então tem dois caminhos. Se a pessoa quiser ir no postinho com o médico, ele pode encaminhar para vocês e vocês também não vão deixar de receber
isso,
a pessoa lá no CAPS.
Isso, aí a gente faz o acolhimento, né? Realizado o acolhimento para daí identificar se realmente é uma demanda CAPS, para daí a gente colocar os encaminhamentos necessários.
Certo, mas a pessoa vai receber ajuda, né?
Sim,
por
com certeza.
Por qualquer um desses meios aqui, ela pode ficar tranquila. Vamos falar da programação, porque é um mês de campanha e vocês definiram um tema, inclusive, para abordar nesse janeiro branco?
Sim, cara, a gente definiu, né? Então, dia 7 de janeiro eu vou estar ministrando uma palestra para profissionais da saúde pública, né? Com o tema Quem Cuida de Quem Cuida, né? Para olhar para os profissionais que estão à frente das pessoas, da população, de uma forma geral, em Lagoa Vermelha, né? Tanto os profissionais da rede, né? Que a gente tá relatando. Então, toda a rede vai ser convidada para estar, para a gente estar tendo essa roda de conversa, vou ministrar essa palestra, fazendo uma roda de conversa, fazer uma dinâmica, trazendo um pouco sobre o que é saúde mental para eles, né, como identificarem, né, os quadros de adoecimento. Então, tudo isso a gente vai estar realizando dentro do serviço público, né? E a gente tem outras atividades, né, além da nossa caminhada, que será o dia 24 do 1 às 13h30, né, a gente vai sair de frente da prefeitura até o módulo, né, o antigo módulo da polícia, né, a gente vai estar vestido de branco, né, para poder estar, e também convidando a população, né, do Selene, para estar conosco, né, nessa caminhada, né, e também tem as atividades dentro do serviço também, né, do Selene.
Sim, na segunda-feira a gente vai fazer a abertura com os nossos pacientes, né, com os nossos usuários, sobre o Janeiro Branco, aí depois daí teria na terça, né, na Secretaria de Saúde, com os profissionais, na sexta-feira nós temos um outro grupo que também vai ser trabalhado a mesma temática, né? Então, na verdade, vai ser trabalhado mais, praticamente o mês inteiro sobre as temáticas internamente, né?
Certo. Me chama a atenção essa caminhada. É às 13h30 da tarde, né? 15h30?
Isso, 15h30. Porque daí o sol não tá muito quente, né? Porque agora é verão, daí. Né? Para não ficar muito quente.
Certo.
Vai ser realizado desde da prefeitura até o módulo, onde daí vai ser feito um encerramento, uma fala, né?
Certo. Então, o pessoal que quiser participar eventualmente, né, dessa palestra que vai ser aberta para a comunidade, pode contatar vocês. Sim. Aí para receber também mais informações. E vamos cuidar da saúde mental, né? Aproveitar esse Janeiro Branco, como vocês falaram, essa página em branco desse ano novo que começa em 2025, para ter essa atenção especial. Crianças também precisam, às vezes, né, dessa ajuda. Sim. Os pais também podem seguir aquele mesmo caminho.
Sim,
que a gente falou.
Sim, é sempre realizado o acolhimento no CAPS, né? Indiferente da idade, daí depois a gente vai ver qual é o melhor encaminhamento, né?
Certo, que bom. Desejamos um bom trabalho para vocês.
Posso deixar o contato do CAPS,
claro,
se as pessoas precisar?
Uhum.
Então, nós temos dois telefones. Tem o WhatsApp, que é 99688-7435, e o telefone fixo, que é 3358-9649.
Maravilha. O pessoal pode ligar lá também.
Isso.
O funcionamento é em horário comercial?
O nosso é horário normal, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5.
Tá certo. Obrigado pela entrevista, Dulcelene. Estamos à disposição.
Nós também estamos à disposição da comunidade.
Maurício, também muito obrigado, bom trabalho para vocês. Bom, Janeiro Branco, essa entrevista daqui a pouco vai para o site da Rádio Cacique, e aí você...